em Lucas 22, verso 19, logo em seguida nós estaremos cantando, Lucas capítulo 22, verso 19, vamos ler o texto que está ali no data show, ele está mais completo, não é? E pegando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. É interessante, irmãos, que oferta é algo que a gente vê o tempo inteiro na Bíblia. Oferta, doação. O texto de Romanos fala para que nós sejamos essas pessoas que vão entregar um sacrifício vivo e agradável a Deus. E eu vejo naquela entrega que Abraão fez, uma entrega, assim, entregou o seu próprio filho, né? Um tipo claro daquilo que aconteceria na história quando Deus entregou o seu filho, né? Então, aquele filho tão esperado, aquele filho tão, acredita-se que por 25 anos aguardado por Abraão, foi entregue como uma oferta, não é? Deus estava testando a fé daquele homem, e que com aqueles 3 dias caminhava a entrega do seu filho Isaque. A Bíblia fala o tempo inteiro de entrega, de rendição. E nós lutamos com isso, irmãos, porque nós, não é? Nós queremos, nós seguramos, mas enquanto isso, irmãos, nós vemos a Bíblia inteira nos ensinando que a vida com Deus é uma vida de constantes renúncias e entregas. E como é difícil isso para nós, né, irmãos? Como é difícil. Que hoje você seja uma oferta a Deus. Que hoje o seu culto seja aceitável a Deus. Nós não podemos sair daqui com a ideia de que fomos em qualquer lugar, ou mais um culto, nós viemos para ceder algo, para doar, refletir sobre o que podemos doar a mais. Sim, irmãos? E com o coração entregue nisso. Isto é o meu corpo. Jesus fez com que nos lembrássemos daquele elemento. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Nós vamos participar da ceia hoje, não é, irmãos? Mas se nós não formos em entrega, isso vai ser só mais uma ceia, né? Mais um momento onde nós vamos nos lembrar do sacrifício do Senhor. Isso é importante, mas o mais decisivo, o mais relevante e o mais importante que Deus espera de nós é que sejamos realmente uma oferta consagrada a Ele, amém, irmãos? Dedicada a Ele. A gente sempre enfatiza o memorial da ceia ou a ceia do Senhor. É um momento para a gente revisar algumas posturas assumidas. Muitas vezes algumas posturas que assumimos são contrárias aos ensinos do Senhor. E à medida em que nós vamos nos aprofundando mais equivocadamente em algumas posturas que não são adequadas, nós vamos interrompendo a nossa relação com Deus. E vai ficando mais difícil a gente ter aquela liberdade, a não ser que algo seja reiniciado. E a minha expectativa, irmão, sempre é que Deus me auxilie nessa reiniciação. Não é fácil. A gente tem que retomar, a gente tem que reconhecer, a gente tem que se dobrar diante de Deus. Não é fácil, porque lidamos muitas vezes, irmãos, com uma cerviz que é dura, que é complicada, né? Então, Esse momento, irmãos, para mim é um momento extremamente importante, singular para a igreja, não só pela obediência que nós prestamos a Deus, mediante a ordem dele, não é? Fazer isto em memória de mim, mas também a oportunidade, o ponto de vista, na perspectiva da mudança, da reflexão, dos nossos relacionamentos especialmente, na forma como comunicamos, como falamos, o que falamos, por que falamos, por que não ouvimos, por que fechamos os nossos ouvidos para o próximo, para Deus, pessoas que querem nos ajudar e são impedidas de nos ajudar, porque fechamos os nossos ouvidos. Não sei se você já lidou com esse tipo de coisa. Puxa, eu já falei tantas vezes, mas fulano não me ouve. Que frustração. Não é assim, irmãos? E normalmente quando isso acontece, eu falo assim, ah, entrego para Deus, deixa que Deus trabalha. É claro que ele trabalha. Amém, irmãos? Queremos que ele trabalhe. Mas nós precisamos também saber falar, não é, irmãos? Muitas vezes, aquele que nos ouve se cansou de ouvir o quê? Ofensas. Se cansou de ouvir o quê? Maltratos. A linguagem, ela precisa ser veiculada com amor, com cuidado. Algumas pessoas, você precisa selecionar palavras para conversar. Não é assim, irmãos? É ou não é? Você tem que entender o jeito da pessoa. Você não pode, não é? Falar de qualquer jeito. Conversa com a criança com o tom mais alto para você ver. Ela assusta, ela chora. Não é assim, irmãos? Poxa, o papai está assim comigo. Não é? Ele leva um baque. Por quê? Ele está acostumado só com palavras doces. Meu filhinho, não sei o quê. Bababá, só no diminutivo. Quando você começa a falar alto. Não é assim, irmãos? Então, a comunicação, irmãos, ela precisa ser revisada na perspectiva daquilo que nós recebemos do próprio Deus. Nós recebemos de Deus o quê? Uma palavra, não foi, irmãos? Como que é essa palavra que Deus trouxe a nós? E ela falou profundamente aos nossos corações, não é verdade, irmãos? Ela é doce, muitas vezes ela também é amarga, não é? Na hora certa, na medida certa. Nós falhamos, irmãos, de muitas formas nas nossas interações, nas nossas proporções. Às vezes somos extremamente desproporcionais, para mais ou para menos. Certamente alguém chegou aqui nessa manhã já chateado porque falou algo que não devia, ou porque se fechou para alguém que não devia também. Então, irmãos, ou então já tem um negócio aí acontecendo há mais tempo que você não consegue resolver e fica aquela coisa. Aí você vem para um momento como esse, que é o momento da ceia, aí você, puxa, como é que eu vou tomar a ceia? Não é assim, irmãos? Como é que eu vou participar desse momento todo atrapalhado no meu relacionamento ou nos meus relacionamentos? É a hora de um autoexame. Faz sentido, irmãos? Faz sentido. Um autoexame, a ceia do Senhor, ela é uma própria confrontação. Esses elementos, eles já são uma própria confrontação. O elemento do pão e do cálice simbolizam o quê? Uma doação, alguém que se esvaziou. Não é, irmãos? Se esvaziou. Deixou a sua glória extraordinária. Viveu como um de nós. Falou nas proporções, nas medidas certas e adequadas, soube ouvir, nos ensinou sobre também como tratar o nosso próximo. Eu falei aqui que um dos pontos centrais da Bíblia é essa questão da oferta, mas não é de qualquer jeito. Isso envolve amor. A comunicação também envolve o quê, irmãos? Amor. A gente fala até da comunicação afetiva, né? como que ela precisa ser aprimorada e como nós aprendemos com pessoas que sabem tratar bem o outro, né? Eu aprendo assim com várias pessoas, poxa, olha só, que forma maravilhosa. Eu não falaria desse jeito, eu naturalmente, né? Eu não seria uma pessoa assim, não é? Mas eu olho, eu assimilo, eu falo assim, puxa, eu tenho que pensar, não é? Eu tenho que pensar e refletir sobre por que, que eu fico falando assim, ou não tenho essa carga afetiva, emocional, devida para comunicar, né? Então, sem o amor, o indivíduo se torna, na verdade, insuportável. Insuportável. É ou não é, irmãos? Aí você pensa, poxa, fulano de tal diz que é da igreja. Assim, não sei se você já viu, ele é da igreja. O nome dele está lá na igreja, né? E ele age dessa forma. Então, frustração, porque você esperava o quê? Você esperava uma direção mais precisa, mais clara, uma palavra mais profunda. E o texto agora que nós vamos refletir, irmãos, está lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 até o verso 4. Os irmãos acharam aí? Está aí na tela, né? Vamos ler, irmãos. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Olha só, irmãos, a exaustão, hein? Muitas vezes, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, fez com a sua voz, haja luz, com a sua determinação, com a sua vontade, com o poder criador. Pensa no poder das palavras, irmãos, de criar um mal-estar ou um bem-estar. As palavras têm o poder de dar vida e também de matar. Sim ou não, irmãos? Portanto, vamos continuar o texto, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Olha isso, irmãos. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, irmãos? Nós sabemos a razão pela qual o autor aos Hebreus escreve essa carta. Os cristãos messiânicos, os judeus messiânicos, tendiam a se afastar ou a se desviar de Cristo. Eles precisavam saber a quem eles serviam. E o autor começa a dizer, olha, vocês estão servindo aquele que tem o poder de uma palavra extraordinária. A palavra dele causa mudança. A palavra dele é doce, a palavra dele é audível. Eu consigo reconhecer a voz do meu mestre quando ele fala comigo, quando ele me chama a atenção, quando ele me exorta. Eu consigo compreender no meu idioma, numa medida precisa, clara, exata. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender com o nosso mestre a falar, a conduzir uma boa conversa em casa com o filho, com a esposa, com o marido. Nós precisamos saber comunicar melhor e apresentar, através da fala, através da nossa comunicação, a graça bendita do Senhor. Ele está sobre nós. Ele é o resplendor da glória de Deus. Foi esse Deus que comunicou a mim uma mensagem tremenda do Evangelho. As suas palavras são doces e trazem segurança para a nossa alma. Meus irmãos, e é nesse sentido que nós precisamos também compreender com quem nós andamos, porque as más companhias, elas pervertem os bons costumes. Daqui a pouco você está falando igual, daqui a pouco você é igual. Aí tem lá aquele influenciador digital, tal, 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 que fala, não são todos, né? Mas que está falando um monte de besteira na internet. Aí daqui a pouco você também está na mesma linha, está na mesma toada. O seu colega lá na sua escola, jovem, adolescente, presta atenção com a conduta, com quem você está conversando, o que você está conversando, por que que você está falando isso com alguém no WhatsApp. Uma comunicação muito complicada essa, né, irmãos? Sem nenhuma emoção, sem nenhum sentimento. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende mal. Acontece com você também ou não? Aí daqui a pouco, não é assim, irmãos? Acontece toda hora. Nós temos que ter o maior cuidado, porque a comunicação, irmãos, de Deus para conosco é muito clara. É verdade ou não, irmãos? É muito clara, muito límpida. Ele nos falou através do seu Filho Jesus. No contexto aqui do texto, irmãos, é para exemplificar que aos pais Deus havia falado cuidadosamente. Há uma história comunicativa da parte de Deus para tanta gente e tanta gente que não ouviu. Assim como nos nossos dias, naqueles dias e nos nossos dias, Jesus continua falando conosco, irmãos. E de muitas formas, chamando a nossa atenção. Meu filho, por que que você está construindo isso, pensando que está construindo algo e está fazendo algo que é contrário? Então, irmãos, temos um Deus que nos fala cuidadosamente, pessoalmente. O que que Deus fala conosco? Já disse o que nós precisamos ouvir. Ele fala como? Através do Espírito Santo de Deus, mediante a sua palavra poderosa, para nos direcionar, para nos transformar. Eu tenho certeza, André, que em todo esse processo que você enfrentou, você e a Chelsea, a família, Deus foi falando, foi mostrando através de muitos sinais e circunstâncias o que Ele queria de vocês, primeiramente. Não é assim, irmãos? De nós, primeiramente. Deus está falando conosco, igreja. Precisamos saber ouvir. Não podemos fechar o nosso coração à voz de Deus. Inclusive, isso é um dos temas da carta aos Hebreus. Não endureçais os vossos corações, como lá atrás, um dia. Porque aprendemos isso conhecendo Deus também, né? Sempre Deus fala conosco, né? Sempre, professora Deise, professora Erlinda, professora Grazi, Deus sempre nos fala com um propósito. As palavras dele são sempre intencionais, e por vezes, irmãos, aquilo que Deus falou com você lá quando você tinha 13 anos, lá quando você tinha 8 anos, aquilo fica no seu coração para sempre, não fica, não? Ou fica, não, irmão? É uma fala profunda. Ela reverbera por uma vida, pois a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia de sentido, de significado. Deus fala conosco. E aí, irmãos, pela sua palavra, o texto diz que ele sustenta no presente, ele sustenta o universo. A palavra de Deus me sustenta, amém, irmãos? Não se desvincule da Bíblia, da palavra de Deus. Cuidado com quem você anda, cuidado que você ouve, cuidado com as más conversações. Irmãos, tivemos um tempo extraordinário no Capacitário nesse final de semana, ontem e hoje. Perdão, anteontem e ontem. Deus falou com limpidez e clareza ao nosso coração, mas foi um momento de glória, um momento grandioso, irmãos, de comunhão, de convivência, uma formação extraordinária, onde Deus nos direcionou claramente ali, irmão, sobre o que fazer, como fazer, quando fazer. Direções claras Deus tem para a sua igreja, tem para você. Jesus Cristo tem a liberdade de sustentar você. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de todas as coisas sabe dialogar. O herdeiro de todas as coisas sabe e pode perdoar pecados. O herdeiro de todas as coisas é a autoridade perfeitamente constituída, pois nos perdoou, nos limpou e hoje nos oferece uma nova oportunidade. E oferece a você uma oportunidade de reset, não é? Você entende isso? Quando você liga o seu computador ali e faz a reiniciação, não é isso? Não é isso, irmão? Sai lá o aviso, ó, em 10 minutos o seu computador vai reiniciar, salve logo as suas coisas. Eu vou falar a mesma coisa, em um minuto você vai reiniciar. Guarda o seu coração, coloque-se diante de Deus. Peça ao Senhor, Pai, vem me ajudar nos meus relacionamentos. Me ajuda para que eu seja um instrumento do Senhor comunicando graça, falando com amor, não é? Renovando a minha paciência, não é? Me ajudando na minha muitas vezes intolerância, não é? Vamos nos lembrar, irmãos, para a gente concluir e servirmos aqui o memorial, a memorial da ceia, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, coloca aí, Mateus, vamos ler. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Santo e agradável a Deus. Não. Amém. Tudo acontece a partir dessa renovação de mente, né? Onde você não vai enxergar da mesma forma, onde você não vai ver da mesma forma, onde você não vai sentir da mesma forma. Agora você vai entender a forma certa de ver, de enxergar, de sentir, que é mediante a revelação da graça na sua vida, do perdão de Deus na sua vida. Feche seus olhos e talvez você tenha que ter uma conversa aí com Deus, você isoladamente com Deus. Pai, me ajuda, eu não quero falhar, eu te sou grato, agradeça a Deus por quanto o Senhor tem te ajudado tanto, 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 tanto. Agradeça ao Senhor porque Ele tem sido extremamente generoso com você, apesar de você, conte com a graça dele, perdoe, saia daqui disposto a perdoar, a pedir perdão, a reiniciar um relacionamento com alguém, com um filho que está bloqueado, com um amigo, com a sua esposa.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.